Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Aqui você sabe, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, estou de volta a partir de hoje à bancada do Jornal do Meio Dia, depois de 20 dias de férias. Tenho ainda alguns dias ainda para finalizar essas férias. Tem mais férias este
Olha
ano,
aí.
Já vou avisando. Por que eu estou dizendo isso, Marcos Bezerra? Porque eu recebi muitas mensagens de ouvintes, daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas boa tarde para você, Marcos, muito bom retornar aqui. A bancada ao seu lado.
Ok, Kátia Gomes, bem-vinda de volta ao Jornal do Meio Dia. Espero que tenha descansado, curtido essas férias. Estamos aí com o Jornal do Meio Dia, iniciando mais uma semana. E claro, mandando aquele abraço para você, querido ouvinte, e informando a você que, claro, você vai receber as notícias, as últimas notícias aqui de última hora, regionais da nossa cidade, do estado, do país e do mundo. E claro, vai ter sua participação também garantida logo mais pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco, com muitas informações, viu? E claro, né, os nossos ouvintes que vão poder enviar essas mensagens por áudio, ou mensagem escrita para o nosso WhatsApp, 988291029, o áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá bom? Pois é. Eu quero agradecer os nossos ouvintes, né, muitas mensagens eu recebi de ouvintes pedindo, Marcos, por gentileza, envie aqui, por favor, que eu liberei lá, mas... Envie aqui, por favor. Agradecer esses ouvintes queridos aí que me enviaram mensagem pedindo para eu voltar logo para a bancada do Jornal do Meio Dia. Eu não peguei nem 30 dias, vocês estão reclamando? Quando eu pegar? Só de vocês que eu divido e parcelo as férias. Só que esse ano tem mais. Tem mais uns dias ainda de férias para tirar. Mas deixa eu mandar um beijo aqui especial, agradecer esses ouvintes queridos, Rosana Nascimento, Dona Ida, a mãe de Rosana, Carmen Lúcia me mandando sempre mensagem, Luiz Cláudio, muito obrigada a todos vocês aí pelas mensagens carinhosas, tá? Pois é, tô de volta aqui à bancada do Jornal do Meio Dia. Vanesca Lima, um abraço para você também, tá sempre enviando mensagem, Luciene Matos, Fabiana Moreira, Regina Cerqueira, esses são alguns aqui dos ouvintes que sempre enviaram. Rosana Araújo também, muito obrigada pelo carinho. Esses ouvintes aqui estavam sempre enviando, né, mensagens para mim aqui no direct do Instagram. Muito obrigada mesmo. Mandar um beijo para ela, eu conheci essa menina, uma figura, Stephanie. Ela dá. Eu não me lembro o nome da loja, viu, Stephanie? Uma loja de calçados ali no centro da cidade. Ela disse que a mamãe dela não perde o Jornal do Meio Dia. Falta o nome aqui da mamãe, viu, dona Stephanie? Quero mandar um beijo também pra Gil. Ô Marcos, a Gil, sabe quem ela é? É nossa ouvinte assídua. E ela trabalha com dona Fátima. E aí ela fez dona Fátima me ligar, me mandar mensagem, perguntando quando é que eu voltava, que tava demorando muito. Aí ela e dona Fátima reclamaram, disse que as férias estavam muito longas. Hoje, gente, não tava, não. Mas um beijo pra dona Fátima Barleta, um beijo pra Gil, secretária aí de dona Fátima. Gil, muito obrigada pelo carinho, viu? Beijão pra você, tá? Bem, Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Saudade de fazer as compras no Jequitibá também, viu, Marcos? E oferecimento da Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamado, Marquês de Paranaguá, onde você encontra o maior crediário do Brasil. E em até 10 vezes sem juros. Já na Supermoda e no Meira, eu tô sempre comprando, pra te falar a verdade. Onde a gente encontra o preço bom, né, meu amigo? A gente compra, né?
Isso.
E um oferecimento da UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de jornais que circulam hoje pelo país?
Isso aí.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa eleições, políticas públicas e falta de... acho que eles escreveram errado, mas eu vou resumir. Políticas públicas e a falta do ACM Neto, é isso, no debate, dominar aí esse debate de ontem. Então eles estão falando do debate que teve na TV, na Band Bahia, né? Que tiveram alguns candidatos, porém o ACM Neto não participou.
Ok. Correio da Bahia. Casos de dengue sobem 71% na capital. Bahia também registra alta.
É, gente, infelizmente, né, a dengue está presente aí no nosso país, em todos os diversos municípios brasileiros. Acho que a gente já pode dizer todos, né? Pelo menos em todos os estados a dengue está presente. Então a gente repete sempre a mesma coisa. Cada um tem que fazer a sua parte, limpando aí os seus quintais, né? Toda a área da sua casa. A água parada é perigosíssimo, né? Favorece aí a proliferação do mosquito da dengue, que é o famoso Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, né, Marcos, mas também a zika e a chikungunya.
Isso.
Jornal Dia de Teresina, em greve há mais de 6 meses, professores ampliam reivindicações, portanto é lá no estado do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, Campeonato Brasileiro, Palmeiras amplia vantagem na liderança.
Folha de Pernambuco, paralisia infantil, estado inicia vacinação.
Diário do Nordeste de Fortaleza, disputa pelo controle das casas de apostas.
Jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão. Eleições, entrevista à participação popular é imprescindível para êxito dos governos, entre aspas, diz Edivaldo.
Jornal Globo do Rio, eleições 2022. Maioria das candidatas diz já ter sofrido ataque por ser mulher.
Que triste, né? Eu vou até fazer um comentário hoje aqui ainda no programa, mas só adiantar, porque ontem, dia 7, né? Aniversário aí da criação da Lei Maria da Penha, tá? E eu ainda vou falar sobre isso, porque 7 de agosto é o dia da Lei Maria da Penha, e infelizmente as nossas mulheres, né, ainda sofrem, né? Porque a gente sabe que a mulher sofre não só agressão física, mas também moral, e na questão de, nas eleições, a maioria das candidatas já diz ter sofrido ataque por ser mulher. Muito triste isso.
Esse mês agora é o Agosto Lilás,
Agosto,
né? Proteção
Lilás
às mulheres. Né?
A gente vai ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia ainda sobre isso, tá? Vamos de Correio Brasiliense, Distrito Federal?
Vamos
o Brasil
lá.
Faz alerta contra pólio e tenta vacinar mais de 15 milhões.
Jornal de Brasília, serviço público, fim do ano promete muitas oportunidades.
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, geração de energia solar registra alta de 70% no estado em um ano. Isso aqui lá no Rio Grande do Sul, tá? Mas em todo o país, a geração de energia solar tem registrado uma alta, sim, significativa, Marcos.
É.
Que, lembrando que energia solar é uma energia limpa, renovável, né, Marcos?
Isso
Bezerra?
Mesmo.
É muito bom.
Estado de Minas e Belo Horizonte, violência contra a mulher. Mais de 100 medidas protetivas são solicitadas por dia em Minas.
Olha só, quem não conhece mulheres que já... Acho que a maioria, quase todo mundo conhece alguém que já passou por isso e teve que pedir uma medida protetiva, né? Eu conheço várias.
Uhum.
É uma triste realidade no nosso país.
É.
Jornal Estado de São Paulo, grandes empresas são processadas no exterior por crimes ambientais.
Folha de Londrina, do Paraná, ao fim das convenções partidárias, PR tem 9 candidatos ao governo.
E Jornal do Tocantins, Palmas, PM localiza corpo de caseiro em avançado estado de decomposição em Luzimangues. é lá no estado do Tocantins. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Quero agradecer desde já a audiência dos nossos queridos ouvintes, tá? Muito obrigada aí a todos que estão sintonizados. Obrigada novamente a você que me enviou mensagem nesse período de férias aqui na subida para a rádio, as pessoas que falaram comigo, a Flávia, tá? A mamãe dela. Um beijo para vocês, meninas. Obrigada pelo carinho de sempre, tá? Bem, eu quero agradecer também a ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, tava sempre falando comigo também pelo WhatsApp, né, Coutinho? Já me mandou mensagem aqui, ele, Coutinho e também Carmen, estão mandando beijos e bom retorno, obrigada, um beijão para vocês e vamos nos ver pessoalmente. Vou lá conhecer esse escritório aí, viu, Marcos? É imobiliária, né, minha gente? Sim. Eles ficam nessa... eles são muito discretos, né? Nosso novo escritório, um grande escritório imobiliária, nova aí de Ilhéus, dos Coutinho. Vou lá conhecer, vou divulgar para vocês, viu? Pode deixar. Eu quero que meus ouvintes conheçam também. 12 horas e 24 minutos, vamos de informação, porque aqui você fica bem informado, fica por dentro de tudo que tá acontecendo, viu? Então, vamos iniciar aqui uma informação que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. Vamos falar da importância aí, né, dessa questão da doação de sangue. Porque olha só, gente, Costa do Cacau alerta para nível crítico de sangue em hospital aqui do sul da Bahia. A agência transfusional do Hospital Regional Costa do Cacau, responsável pela distribuição, controle e monitoramento de bolsas de sangue destinadas a pacientes que precisam de transfusão, alerta para o nível crítico de estoque de sangue da unidade. A situação preocupa a equipe de assistência do Hospital Ilhéense. De acordo com o médico Alfredo Boa Sorte Júnior, responsável técnico pela área de transfusão, né, do hospital, o problema também atinge os hospitais de base, né, e a Santa Casa de Misericórdia, que ambos ficam lá em Itabuna, além também do Hospital São José, que fica aqui em Ilhéus. Então, no Costa do Cacau, ele disse o seguinte, viu, Marcos? Aqui no Costa do Cacau, nosso estoque encontra-se em nível crítico, principalmente dos tipos O e A, fator RH negativo. Portanto, O negativo e A negativo. Geralmente, eles são mais difíceis mesmo, né?
É verdade.
E aí ele diz, quero pedir a colaboração dos doadores cadastrados que dirijam aos bancos de sangue, também faço um apelo àqueles que podem, façam a sua doação, afirmou o médico. A Fraana Andrade, farmacêutica bioquímica e coordenadora operacional também da área de transfusão do Costa do Cacau, reforçou que no momento alguns pacientes do grupo sanguíneo O negativo e A negativo com solicitação de transfusão dependem da regularização dos estoques. Então, você que está nos ouvindo agora, você tem sangue O negativo, A negativo, corre para fazer sua doação, tá? Daqui a pouco eu vou dizer os locais aqui. E aí a Fraana disse o seguinte, quero ressaltar a importância da doação de sangue, de todos os tipos de fatores para a transfusão, procedimento essencial para salvar vidas de muitas pessoas acolhidas nos diversos setores da assistência da nossa e de outras unidades hospitalares, observou a Fraana. Então, para você entender, quem é que pode doar sangue? De acordo com o Ministério da Saúde, podem doar sangue pessoas que tenham de 16 anos a 69 anos e pesem mais de 50 quilos. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente, tá? A pessoa não pode ingerir alimento gorduroso pelo menos 3 horas antes da doação. Se for após o almoço, deve aguardar 2 horas. Outra condição é ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. O homem pode doar até 4 vezes por ano. Marcos Bezerra é doador, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Ele bem sabe disso. A mulher pode doar 3 vezes ao ano, tá? O intervalo entre uma doação e outra é de 2 meses para homens e 3 meses para as mulheres. Então, você que mora em Ilhéus, quer ir agora, à tarde, amanhã, qualquer momento, e fazer sua doação, procure o Banco de Sangue em Ilhéus, fica na Santa Casa de Misericórdia. Ali faz parte do Hospital São José, tá? Mas o local é o seguinte, é a Ladeira do Café, número 226, ali no bairro Teresópolis. Que o nome da rua é Rua Dom Manuel Paiva, mas todo mundo conhece como Ladeira do Café. Eu só conheço assim. Ladeira do Café, tá? O telefone de lá é o 3234-5774. 3234-5774. Bem, em Itabuna, você de Itabuna, de cidades próximas ali, você pode ir no Banco de Sangue de Itabuna, na Santa Casa de Misericórdia, no bairro Pontalzinho, na rua Antônio Muniz. É um prédio anexo, né, ao Hospital Calixto Midlich. É como se fosse dentro do hospital mesmo. É bem fácil também, tá? Bairro Pontalzinho, você vai sentir, pra quem vai pro hospital, chega lá no Hospital Calixto Midlich, tem um anexo do lado. É ali o Banco de Sangue de Itabuna. Telefone 3214-9126, tá? 3214-9126, Banco de Sangue de Itabuna. Então, você em Itabuna ou em Ilhéus quer ajudar, principalmente quem tem sangue tipo O negativo, A negativo, podem procurar o Banco de Sangue. Mas, obviamente, né, Marcos, que quem tem qualquer tipo de sangue pode sim. Ir ao Banco de Sangue e doar, tá? Tem sempre alguém precisando do seu tipo sanguíneo. No meu caso, é O positivo.
Meu também.
Né? O de Marcos também. Vira e mexe, tem pessoas. Eu já fiz muito, sempre fiz doação de sangue também. Isso é muito importante, tá bom? 12 horas e 29 minutos. Rapidamente aqui, Marcos, vamos falar da vacinação contra pólio em Itabuna. Iniciando aí essa vacinação. Lembrando que essa vacinação contra pólio é muito importante, né, neste momento.
A Secretaria de Saúde de Itabuna inicia hoje, dia 8, a campanha nacional de multivacinação infantil e vacinação contra poliomielite, a paralisia infantil. De acordo com o município, a multivacinação ocorrerá às segundas, quartas e sextas, nas unidades básicas, UBSs, e de saúde da família, USFs, das 8 da manhã às 11 e de 1 às 4 da tarde. A vacinação contra pólio tem como público-alvo crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos, 4 anos e 11 meses e 29 dias. A coordenadora da rede de frio, Camila Brito, destacou a importância de se manter em dia com a imunização completa de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é acolher todas as crianças e adolescentes que precisam concluir esquemas vacinais, observou ela. Camila alerta ainda que além da Covid-19, existe uma infinidade de doenças que podem ser prevenidas com a vacinação. Por isso, fazemos um apelo aos pais, tutores, responsáveis, para que garantam a imunização completa. A equipe está preparada para recebê-los, afirmou. Com relação à documentação, é necessário para multivacinação contra a poliomielite, o RG, ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina da criança ou adolescente, que deve estar acompanhado do seu pai, tutor ou responsável, Kátia.
Pronto, tá aí, tá? Essa é a programação da vacinação contra pólio em Itabuna. Você em Ilhéus também procure aí nos postos de saúde se informar, né? Como é que tá a programação para você levar o seu filho, tá certo? Deixa eu mandar um beijo para esses ouvintes queridos aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia. Antes de ir pro intervalo, deixa eu mandar um abraço. Daqui a pouco eu leio as mensagens de vocês, tá? E respondo. Pessoal mandando aqui no WhatsApp. Lil, minha amiga, um beijo pra você, tá? Obrigada pela audiência. Sônia, aqui de Ilhéus também, mãe de Saúl, de Samuel, beijo pra você. Minha amiga Monique Ribeiro, tá ouvindo o Jornal do Meio Dia junto com Michele. Beijo pra vocês, meninas. Obrigada pela audiência, tá bom, lindonas? E dona Monique já tá com a agenda programada comigo, né? Nosso almoço,
olha,
né, de lei.
Beijão para todas e mandar um beijo também, um abraço, Kátia, para minha cunhada Roberta Coutinho, aniversariante de hoje. Também
olha,
o Ivanildo Oliveira, aqui do Banco da Vitória, o Kaique Souza também.
Ah, deixa eu mandar um beijo pro meu priminho Tiago Ribeiro, aniversariante de hoje. Tiago, um beijo para você, meu amor. Tem a prima Ariane também, Ribeiro. lá em Teixeira de Freitas. Tiago Ribeiro aqui em Ilhéus, aniversariante. Beijo pra você, parabéns. Feliz aniversário. E um beijo pra minha prima Ariane Ribeiro, que tá lá em Teixeira de Freitas, também aniversariante, viu? Olha, te mando um abraço pra ele, Tom Cavaco, nosso colega aqui. Tá me mandando aqui essas delícias aqui do Recoletas Burger. Ê, Tom.
Isso é a hora, hein?
Ê, Tom, no horário do almoço eu com fome, Tom. Mas é sucesso, viu, gente? E eu tô feliz que agora tem o Recoletas Burger lá no sul, né?
Uhum.
É pertinho de mim. E a entrega é grátis, Tom, Marcos.
Olha aí.
Eu não pago pela entrega. Oh, maravilha. Um abraço, Tom. Dá um beijo no seu gatinho, tá? O filho de Tom é um fofo, viu, gente? Um aninho de idade. Um beijo pra Rafa também. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já!
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede Uni FTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e também Supermercados Meira. Deixa eu mandar um abraço para o prefeito Augusto Castro, prefeito de Itabuna, acompanhando a gente, né, prefeito? Ele me mandou um convite aqui, gostei muito, viu? Olha que bacana. Amanhã, dia 9, às 10 horas da manhã, ali no bairro Maria Matos, que é conhecida como a Rua de Palha, vai ter a entrega oficial da completa requalificação da USF, né? USF Jorge Amado, que é um posto de saúde, né, gente, que é muito importante ter em cada bairro e faz parte das comemorações dos 112 anos da cidade, do município de Itabuna, né? Vocês sabem que as comemorações atrasaram um pouquinho porque foram suspensas por respeito aí ao senhor Fernando Gomes, que todo mundo sabe já que faleceu, né? Infelizmente. Aproveito para mandar um abraço aqui, os meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do senhor Fernando Gomes. Uma figura, viu? Gente boa demais. Fez história em Itabuna, né, Marcos? Deixou seu legado aí.
Sim, sim.
E aproveitar e parabenizar o prefeito Augusto Castro, que deu toda a assistência lá à família do Fernando Gomes, toda a estrutura, né, para o velório, me recordo bem, porque eu fiquei acompanhando pelas redes sociais, pelos sites e blogs também da região. Mas voltando a falar aqui sobre inauguração, então amanhã em Itabuna, tá, o prefeito Augusto Castro está convidando aí a todos para a entrega oficial da completa requalificação da USF Jorge Amado, que é o posto de saúde lá na Rua de Palha, né, no bairro Maria Matos. Então amanhã, dia 9, terça-feira, às 10 horas, tá bom? Todo mundo convidado aí para participar, viu? 12 horas e 41 minutos, vamos de informação, porque daqui um minutinho a gente já vai acionar ele, mas antes vamos falar desse acidente aí, que infelizmente, né, Marcos, um motociclista, ele morreu em acidente ali na Zona Sul, tá? Eu digo ali na Zona Sul porque a gente tá aqui na parte oeste, não é isso, de Ilhéus?
Sim, sim, sim.
Não é isso, Marcos?
Um homem morreu em acidente na BA-001, trecho da Zona Sul de Ilhéus, na manhã desta segunda-feira. Ele conduzia uma motocicleta e, segundo as primeiras informações, foi atingido e esmagado por um caminhão quando passava em frente à cabeceira da pista do aeroporto Jorge Amado. A vítima ainda não foi identificada. Por volta das 9h50 da manhã, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, esteve no local e recolheu o corpo. O trânsito chegou a ser interditado no sentido centro-zona sul, mas já foi liberado.
Já está liberado aí desde as 10 da manhã, mais ou menos, né? Lá estava fluindo tudo normal. Infelizmente, foi um trágico acidente muito grave, né, Marcos?
Uhum.
Que vitimou esse motociclista. Como o Marcos disse, a gente ainda não tem a identificação.
Ali,
né,
na cabeceira leste do aeroporto. É muito cuidado ali, que tem a saída do Pontal, tem as pessoas que vêm da Nova Ponte, aquela pista dupla, tem as pessoas que vão pegar aquele retorno ali também em frente.
O problema é que tem motorista que não respeita, né? A vez de cada um. E esse é o problema. E isso ocorre muito. Também não sei se foi o caso do motociclista, mas também tem motociclista que parece que não tem amor à vida.
É, boa
se
parte.
Se arrisca ali de uma forma, assim, absurda. Porque a gente vê isso todos os dias, né, Marcos Bezerra? Infelizmente. Bem, 12 horas e 43 minutos, ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Bom início de semana.
Muito boa tarde também para você, Kátia. Excelente semana, parabéns pelo retorno. Estava fazendo falta aqui no JMD. Estava
Obrigada,
com saudades
Coutinho.
De você. Mas o importante é que é muito bem-vinda a titular da bancada do Jornal do Meio-Dia, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, para você também, uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e um grande trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Opa, e para você também que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabriela FM, seja muito bem-vindo e também tenha uma ótima semana, uma excelente segunda-feira, porque a partir de agora você já está embarcando comigo no setor policial com muitas notícias de nossa região, a bordo aqui de sua viatura da Gabi 102,9. Vamos lá então, aperte o cinto, porque já estamos começando o Circulando no município de Itabuna. Olha, no município de Itabuna, a violência realmente não para, não só em Itabuna, mas em toda a nossa região. E este fato recente aconteceu na noite de ontem, domingo. Domingo, mais um atentado a tiros foi registrado em Itabuna. Uma tentativa de homicídio que ocorreu no bairro Pedro Jerônimo. Um homem identificado como João Alfredo, 32 anos de idade, ele foi baleado por dois indivíduos que estavam em uma moto. Os tiros atingiram no braço e a motivação é desconhecida. Esta vítima deu entrada no hospital de base lá em Itabuna. Mas Itabuna não registra execuções há exatos 28 dias. Porém, não é por isso que a cidade está calma, não. Muito pelo contrário. Neste período, já aconteceram 27 tentativas de homicídio, seja a tiros, pauladas e facadas ali no município de Itabuna. Olha, um acidente grave com vítima fatal aconteceu na última sexta-feira também lá em Itabuna. O fato foi o seguinte, hein? Na manhã de sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã, aconteceu um acidente na BR-415, em frente ao condomínio São José, no bairro de Ferradas. Uma idosa de 71 anos de idade, identificada como Nadilene Araújo Leite, ela foi atropelada e socorrida para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Poucas horas depois, por volta das 9h30, a vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Olha, uma mulher também morreu no hospital de base em Itabuna após sofrer uma queda dentro de sua própria residência. Uma moradora do bairro Pedro Jerônimo, ela foi internada neste final de semana após sofrer uma forte queda dentro da residência onde ela morava, localizada, como eu falei, no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. Rita de Cássia Nonato Santos tinha 54 anos de idade. Ela sofreu a queda enquanto realizava serviços domésticos na própria residência. A pancada, principalmente na região da cabeça, que foi muito violenta, causando aí traumatismo crânioencefálico. Ela foi socorrida para o hospital de base e também não resistiu. Já no último domingo, ontem, que ela faleceu, não resistindo aos ferimentos, e a sua morte foi confirmada pela equipe médica lá do hospital de base de Itabuna. Olha, a sua viatura virtual da Gabriela FM agora vai circular também em toda a nossa grande região e a nossa parada, município de Macarani. Em Macarani foi registrado um duplo homicídio. Segundo informações, dois homens foram assassinados dentro de um bar que fica localizado no local conhecido como Baixada. Testemunhas disseram que dois homens teriam chegado em um veículo de passeio e efetuado os disparos contra os rapazes, até o momento identificados como Marcelinho e Raí. A autoria, a motivação dos crimes ainda são desconhecidos e estão sendo investigados através da Delegacia Territorial de Polícia Civil da cidade de Macarani. Também em nossa grande região. Muita violência acabou acontecendo neste último final de semana, nas últimas horas, no município de Jequié. Acompanhe comigo aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Primeiro fato, hein? Rodrigo Afonso Santos Júnior, 21 anos de idade. O Rodrigo, ele foi executado com 13 tiros na noite de sábado em Jequié, cidade do sudoeste da Bahia. Moradores do local onde aconteceu este fato ficaram surpreendidos com muitos disparos de arma de fogo. Parecia uma guerra. O corpo foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jequié. Jequié, violência que não parou. Ainda no sábado pela manhã, outras duas pessoas foram assassinadas no centro de abastecimento Vicente Grilo, lá também em Jequié. Elas foram identificadas, as vítimas, como Alex Nascimento Rocha, de 39 anos de idade, e a outra vítima, Henrique Barreto dos Santos, de 27 anos de idade. Mas não parou por aí. Outro homem, Gabriel Teixeira Santos, de 23 anos de idade, ele deu entrada no Hospital Geral Prado Valadares, apresentando ferimentos de tiros. Ele só deu entrada porque sofreu um acidente automobilístico na Praça Luiz Viana, no centro da cidade de Sol. Ainda, segundo a polícia, Gabriel teria participação no duplo homicídio que culminou com as mortes de Natan Teixeira Ribeiro e Iranilton Rodrigues Silva, fato este ocorrido no dia 1º de julho deste ano de 2022. O delegado plantonista representou pela prisão preventiva do investigado, o Gabriel, na Delegacia Territorial do município de Jequié. Muito bem, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, você já sabe, não é? A sua viatura virtual da Gabriela FM vai daquela paradinha tradicional para reabastecer de notícias do setor policial e logo mais voltamos com informações de toda nossa grande e querida Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação, ela que está de volta, Kátia Gomes, e ele que está sempre presente, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, esse nosso repórter arretado, gente boa demais. Obrigada pelas informações. 12 horas e 51 minutos. Tem mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra, para divulgarmos?
Vamos a participação lá deles.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você pode enviar suas mensagens para o WhatsApp 988291029. Nós divulgamos. O Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp da Gabi. E vai passar para nós aí o que tem, né, Marcos?
Isso, a Ninga Áurea, do CSU em Ilhéus, fala boa tarde, Kátia, estava com saudade, seja bem-vinda, minha linda.
Obrigada, como é o nome dela?
Ninga Áurea.
Ninga Áurea, um beijão para você, minha linda, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, tá? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia Gomes, um forte abraço, sucesso aí pro seu programa e ao Ratinho Menezes.
Valeu, Ratinho Menezes, um abraço para você, meu querido, obrigada também por esse carinho sempre conosco aqui, tá sempre nos dando audiência, um abraço, Ratinho.
E um ouvinte que não colocou o nome aqui, mas ele manda boa tarde, diz: o rapaz que perdeu a vida nesse acidente se chamava Marcelo Alves Queiroz, de 44 anos.
Oh, Deus. É. Então, meus sentimentos à família do Marcelo, né?
Isso.
Porque, claro, é um momento muito difícil agora, né, para a família, principalmente aí pros familiares de primeiro grau, né? E, gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado nesse trânsito, seja motociclista, motorista de carro de passeio, de caminhão.
Isso.
Eu quero aproveitar e fazer um pedido aqui, Marcos, porque a gente estava conversando isso fora do ar agora há pouco. É, motorista de caminhão caçamba, não é generalizando, porque tudo tem as exceções, mas eu percebo que na Zona Sul, muito motorista de caminhão caçamba que passa parecendo que está numa pista de corrida.
É verdade.
Então, eu gostaria de pedir mais sensatez a você, mais sensibilidade, sabe? E eu não tô dizendo que foi um motorista de caçamba, não, viu, gente? Tem nada a ver com... Tô falando aqui que se atropelou o rapaz, não sei. Mas eu estou fazendo um pedido. Porque o que eu vejo ali na Zona Sul é absurdo atrás de absurdo, tá? Tanto imprudência do motorista de caminhão, como também imprudência do motorista de carro de passeio. Eu vejo imprudência do motociclista.
Do motoqueiro, é.
Do motoqueiro, porque o motociclista mesmo, ele procura andar certinho, né? Com prudência. Então, assim, as pessoas estão precisando ter noção do que é um trânsito de verdade e cada um fazer a sua parte, hein, Leos? Até quando nós vamos ficar tendo acidentes desse tipo, atropelamentos como o da dentista Hanitla? Até quando? Então, se cada um fizer a sua parte e trafegar no trânsito com prudência, nós não vamos ter mais esse tipo de acidente, né, Marcos?
Isso. Tem áudio de ouvinte, Kátia.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. É Jus Carregador de Sambaituba. A cidade de Sambaituba estão passando a máquina hoje. Agora eu espero que passe a máquina e jogue o cascalho e faça o rolo, né? Pra quando chover, não botar tudo o que era de novo. Obrigado. Boa tarde pra vocês.
Ele quis dizer que a estrada de Sambaituba...
Estão passando a máquina lá, a patrol, provavelmente.
Uhum.
E pede que coloque cascalho, né? E depois passe um compactador
também. Porque se chover,
também.
Não adianta, né? Ou seja, fazer o serviço completo, né, Marcos?
Uhum.
É o que o nosso amigo aí...
O Gilson.
Gilson de Sambaituba tá solicitando. E ele tá certo, tá? Então a gente... pede à prefeitura aí, a pasta responsável em fazer esse trabalho aí, esse serviço, que faça por completo, tá bom? Porque, menino, nas minhas férias mesmo eu recebi tantas imagens, né, das estradas em péssimas condições, aí o ônibus que quebrava nas estradas e parava no meio do caminho, ó, não tem como mais seguir, aí o povo tinha que ir a pé, ou então o ônibus que atolava, gente... Até quando os moradores das comunidades aqui rurais de Ilhéus vão ficar passando por isso, hein? Até quando?
Outro ouvinte com relação a esse assunto, Kátia, que mora lá na Serra Pilheira, no distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, ele quer saber se a máquina vai voltar para consertar a estrada da Renascer.
Tá aí a pergunta, né? Do morador lá. Vai voltar a máquina ou não vai? Então a gente aguarda aí essa resposta. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Pronto, deixa eu divulgar aqui também algo que eu recebi aqui, cadê? É sobre uma criança, gente, é uma criança, tá tendo uma rifa pra ajudar essa criança, tá? Por quê? Porque ele tem um problema sério, a mãe diz assim, meu filho só tem 10% para respirar, estão fazendo aí uma vaquinha pra pagar a cirurgia no nariz dele, agora como é que pode, né? A família tem que fazer amigos, né? Tem que fazer uma rifa, Marcos, para ajudar a criança a fazer uma cirurgia dessa. Eu lhe pergunto, não tem saúde pública em Ilhéus? Não tem? Para atender a situação dessa criança? Ah, Cátia, a situação dela não se resolve em Ilhéus. Meu querido, a própria Secretaria de Saúde de Ilhéus tem que ter a boa vontade de pegar essa criança e encaminhar para o hospital onde faz. Seja em Itabuna ou em Salvador, né? Mas eu imagino que aqui deve fazer também. Mas caso não faça, a Secretaria de Saúde do município tem que ter a responsabilidade de encaminhar essa criança. Então, os pais do pequeno Antony Carlos Basto, nascimento de 5 anos, morador do bairro da Conquista, aqui em Ilhéus, estão fazendo uma vaquinha online para conseguir arrecadar o dinheiro necessário para a cirurgia dessa criança. Uma cirurgia no nariz. De acordo com a mãe, a Marcele Bastos, o pequeno Antony foi diagnosticado com adenoide e já está com 90% das vias nasais comprometidas. Para, gente, adenoide faz aqui em Ilhéus. Pera aí, Secretaria de Saúde. Não tem como resolver a situação do pequeno Antony? Isso é uma falta de respeito com o ilhéense que paga os seus impostos, viu, Marcos? Porque o SUS está aí para isso. Para
é garantia constitucional.
É claro, é claro. Então a gente espera que o seu secretário de saúde, Ilhéus, agilize isso de alguma forma. O secretário, tô pedindo ao senhor agora, senhor André Cesário, o senhor é médico. O senhor sabe que essa cirurgia de adenoide é feita aqui sim, tá? É feita assim. Então, pessoal do setor de comunicação, vocês estão ouvindo o programa que eu sei e gravam o programa. Tenham a sensibilidade também de enviar para o seu secretário de saúde, o senhor André Cesário, essa situação desse menino aqui, o pequeno Anthony. O menino precisa apenas de uma cirurgia de adenoide. A família está fazendo uma vaquinha para fazer uma cirurgia dessa, Marcos Bezerra. Eu garanto a vocês que se eu ligar em outro município aqui da Bahia, eu consigo a cirurgia pro menino. Tá bom? É, porque no município onde mora ninguém da saúde agiliza. Eu, que sou uma reles mortal, para a área aqui da comunicação, consigo ligar em outro município aqui fazer, e pedir. E consegue, Marcos.
Sim.
E consegue. Só que o menino mora em Ilhéus, tinha que ser feito em Ilhéus.
Verdade.
Ah, que isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito. Tá? Falta de respeito. Então, eu vou divulgar sim, porque o pessoal tá pedindo para eu divulgar a rifa, mas eu não podia deixar de falar desta triste realidade. Porque é um absurdo no município de Ilhéus uma criança ter uma... A família dessa criança ter dificuldade de conseguir uma cirurgia dessa, viu, Marcos? Adenoide.
Se a criança, Deus o livre e guarde, pega um resfriado mais forte, uma Covid, como é que vai respirar?
Exato. Exato. Bem lembrado, Marcos Bezerra. Então, você liga aí para o 99172-8872 para você comprar uma rifa de apenas R$5, tá? Para você ajudar aqui na cirurgia dessa criança. Vou divulgar a rifa porque eles estão pedindo para divulgar, mas esse cúmulo do absurdo eu não posso deixar de falar. Que é um absurdo. Dentro de Ilhéus, né? A família não consegue aí uma cirurgia dessa pelo SUS. Porque, obviamente, vocês estão fazendo rifa porque necessitam. Precisam, não tem como pagar essa cirurgia, tá? Agora, a Secretaria de Saúde de Ilhéus tem como agilizar isso aqui, resolver isso aqui. Não resolve porque não quer, né? Porque em Ilhéus tem gente que tem dificuldade de marcar um simples exame de hemograma. Sabe o que é isso? Um exame laboratorial que custa uma mixaria. Mas para a Secretaria de Saúde de Ilhéus nunca tem cota. Nunca tem cota. Tô dizendo isso porque as pessoas me mostram. Tô aqui, Cátia, ó. Essa aqui é a lista de exame que eu estou há quase um ano tentando marcar. Tá? Isso é uma vergonha, viu? Vergonha mesmo. Mas a gente divulga aqui e quem puder ajudar pode me ligar aqui na rádio, tá? Eu espero, viu, que a Secretaria de Saúde entre em contato aí com essa família. Vou divulgar o número. 99172-8812. Está gravado lá no setor de comunicação da prefeitura. É só pegar lá e ouvir tudo direitinho e agilizar. Né, Marcos?
Isso aí.
Alguma coisa para divulgar?
Na nossa fanpage no Facebook, né? O João Esteves está mandando boa tarde. Kátia, como foram as férias? Ele pergunta.
Obrigada, João Esteves. Foram ótimas. Poderiam ter sido melhores, né? Porque às vezes acontecem algumas coisas, mas graças a Deus é importante que eu estou bem com saúde.
A Milton Santos também está mandando boa tarde. Também o César Silva, boa tarde. Marcos, Kátia. Kátia, eu e minha esposa já estávamos com saudade de você no Jornal do Meio Dia.
Como é o nome deles?
César Silva.
César Silva, um abraço para você e para sua esposa. Obrigada, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo de minha amiga Flávia, daqui do Banco da Vitória, que Flávia tem amiga e parente, todo dia faz aniversário, né, Flávia? Eita, Lele, ela disse que o amigo dela que chama Macho. Amigo Macho. Aniversariante do dia. Ela diz, ó, parabéns, meu amigo, que Deus abençoe sempre. Ele mora aqui no Banco da Vitória. Então, parabéns para Macho, aniversariante do dia. Desejamos principalmente a você saúde, tá bom? Muitas felicidades. Bem, vamos de informação aqui, porque daqui a pouco a gente tem que finalizar, que antes que estoure muito o horário. Vamos dar uma passadinha no noticiário estadual, por gentileza. Vamos falar, Marcos, ó, desse caso que chocou, né, em Salvador. E, claro, chocou toda a Bahia, gente. Eu fiquei até super chocada. O caso da estudante Cristal. Familiares e amigos da estudante Cristal Pacheco fazem novamente protesto em Salvador após missa de sétimo dia, né, Marcos?
Isso. Familiares e amigos da estudante Cristal, morta aos 15 anos durante uma tentativa de assalto no centro de Salvador, fizeram um protesto na manhã desta segunda-feira no bairro do Campo Grande. A manifestação ocorreu após a missa do sétimo dia em homenagem à vítima. Durante o ato, os manifestantes seguraram cartazes com frases como "Mais livros, menos armas" e "Educação e segurança". Eles também estavam com fotos da jovem. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador, Transalvador, o protesto começou por volta das 9h30 da manhã, foi finalizado às 11h.
Pois é, equipes do órgão de trânsito e da Polícia Militar estiveram no local. O trânsito ficou congestionado na região do Campo Grande e no bairro no bairro de Politeama, tá? Porque a situação ali ficou bem, né? Os manifestantes fecharam a via durante o ato, uma longa fila de veículos se formou nas ruas Forte de São Pedro e Politeama de Baixo. Inclusive, vamos falar desse crime, né, gente, que chocou mesmo. As suspeitas já foram presas. São duas mulheres investigadas pelo crime. A Gilmara Dayan, de Souza Brito, foi detida em flagrante horas após a morte da adolescente. Já a Andréia Santos Carvalho se apresentou no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, na quinta-feira passada, dia 4. Ambas confirmaram participação no crime e a Andréia confessou ter atirado em Cristal. Inclusive, tem aqui informações exclusivas aqui. A defesa dela, da Andréia, que relatou que ela estava em abstinência da droga e fora de si quando cometeu o crime, disse que a previsão é que as duas sejam transferidas para o presídio ainda hoje. Depois de atirar contra Cristal, a Andréia fugiu para a cidade de Nova Souri, que fica a cerca de 200 quilômetros de Salvador. A arma do crime foi encontrada na casa de um adolescente na Rua do Sodré, no Largo 2 de Julho. Ele foi apreendido pela polícia. Então, tem também imagens que mostram o crime, né, Marcos?
A Cristal foi morta na manhã do dia 2 de agosto, enquanto seguia para o colégio. Ela estava com a mãe e a irmã de 12 anos, que presenciaram o assassinato. O corpo dela foi sepultado no mesmo dia, horas antes da primeira mulher ser presa. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a adolescente de 15 anos foi baleada e morreu, enquanto seguia para a escola. Dá para ver Cristal, a mãe e a irmã caminhando na calçada quando as três foram abordadas por duas mulheres. As imagens mostram que as duas suspeitas estavam separadas. Elas esperaram a família se aproximar e abordaram as três. Uma das mulheres parou na frente de Cristal e anunciou o assalto. A adolescente foi baleada logo em seguida e caiu sentada no chão. De acordo com a polícia, o tiro atingiu o peito da garota na região do coração. Depois do disparo, as suspeitas deram as costas e atravessaram a rua. O vídeo mostrou ainda que a mãe e a irmã de Cristal tentaram prestar socorro à adolescente. Um homem que passava no local também ajudou a vítima. Na gravação, um gari aparece. Ele atravessou a pista e foi em direção à adolescente, baleada aí para socorrê-la.
Foi, eu observei bem e analisei essas imagens, Marcos, e está bem claro, né? Tem as imagens quando elas três estão seguindo direto naquela via ali, próximo ao Palácio da Aclamação, seguindo para o colégio. E aí, de repente, as duas mulheres saem assim do outro lado da rua, bem separadas uma da outra, né? Como se cada um fosse para um lado. Aí elas atravessam e abordam elas. Aí o rapaz que vem com a mochila nas costas, ele vai se aproximando. Demora para ele perceber. Quando ele chega em cima, já que ele se dá conta que aquilo é um assalto. E aí, de repente, a mulher dispara, né? Uma mãe que deu entrevista disse que quando elas abordaram a mãe, abordaram Cristal com a mãe e com a irmã, parece que Cristal meio que relutou para entregar o celular e logo a mulher dispara, né? E grita falando que é o celular, sei lá, algo desse tipo. O que não justifica, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que você atira assim, né? Tipo, se ela já estava armada, obviamente ninguém ia fazer nada, né? Ia entregar tudo. Porque você não deve reagir a assalto. Não, é muito perigoso isso. Nunca reaja a um assalto. E nem relute para entregar o que você tiver. Então, infelizmente, ela atira na menina. A menina, você vê na imagem que a menina já cai. O rapaz, junto com a família, já vai para cima tentando socorrer. Aí aparece depois o gari. Né? Uma cena, assim, extremamente triste. E aí, as assaltantes, meliantes, pessoas de pior espécie, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, atravessa a rua e vai embora, como se nada estivesse acontecendo. E o que é pior, acontece num local que é ao lado do quartel ali da Polícia Militar. Uma rua que, no horário daquele que se passa estudante para ir para a escola, não tem uma viatura circulando. Sabe por quê? Porque a violência nessa Bahia está cada vez pior. Sabe por quê? Porque falta investimento por parte do senhor governador Rui Costa na segurança pública desse estado. A violência está cada vez pior por isso, porque a bandidagem está à vontade nesse estado. A polícia faz a parte dela. A polícia enxuga gelo nesse estado. Seja a polícia militar, a polícia civil. Outra coisa, precisamos de leis mais severas, porque muitas dessas aí, como aquelas duas, já cometeram assaltos, aí são presas pela polícia e são soltas na audiência de custódia.
Pois é.
Quantos eu ouvi de policiais semana passada pra cá? Kátia, isso acontece, diversos desses a gente prende 5, 10 vezes, são soltos. Então, por isso que eles vão lá e fazem de novo. Então, muita coisa precisa mudar, muita coisa precisa melhorar nesse estado, neste país, em relação à segurança pública. Lembrando que a segurança pública é de responsabilidade do seu governador, tá? Seja na Bahia ou em que estado aí for, tá bom? Bem, temos que colocar ele novamente, acionar ele, nosso repórter. Gente, olha a hora, desculpa, eu me empolguei aqui hoje falando muito. Dias sem falar muito, né? Vamos acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial.
Muito obrigado para você, Kátia Gomes, muito obrigado você, Marcos Bezerra. E é lógico, muito obrigado, muito especial para você que continua aqui no Jornal do Meio Dia, aguardando o seu retorno da viatura virtual da Gabriela FM, com muitas notícias do setor policial nos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tá pronto, hein? Prontinho? Aperte o cinto e embarque comigo, viu, Suzy Luz? Por falar em Suzy Luz, obrigado, Suzy Luz, por abrilhantar a bancada aqui do Jornal do Meio Dia no período das férias de Kátia Gomes. Realmente, sempre uma excelente profissional e muito boa companheira de todos aqui na Gabriela FM. Suzy, aperte o cinto, porque você agora é a minha convidada especial a bordo de nossa viatura virtual da Gabi. Vem comigo, Suzy. Motorista de carreta, ele perdeu o controle, tombou o veículo, ficou preso e morreu. Onde? Na BR-101. Um acidente aconteceu na madrugada do último sábado, no quilômetro 838 da BR-101, no município de Itamaraju. A vítima fatal, Anderson Tadeu Alexandre, 39 anos de idade. Anderson trafegava na BR-101, conduzindo uma carreta que estava carregada de café. Anderson saiu de Eunápolis e tinha como destino final a capital, São Paulo. Momento em que perdeu a direção do veículo e tombou. O motorista ficou preso às ferragens, vindo a óbito no local do sinistro. O delegado, plantonista Maderson Souza Dias, autorizou o servidor público Anderson Barbosa a remover o corpo para o Instituto Médico Legal, o IML, lá de Itamaraju. Olha a mulher, ela foi encontrada sem vida e já em estado avançado de decomposição lá no Prado. O caso foi o seguinte: um corpo do sexo feminino foi encontrado na noite do último sábado na região central da cidade do Prado. A vítima teria sido vista da última vez no dia 31 de julho e estava como desaparecida. Aí, uma vizinha, sabe que vizinho como é que é, né? Quer saber de tudo. Sentiu a falta da sua companheira e chamou um chaveiro. Quando o profissional abriu a porta do imóvel desta senhora, tiveram realmente a péssima notícia e a pessoa estava sem vidas no sofá do imóvel onde morava, em estado avançado de decomposição. Esta vítima, a Hortência Helena Belo Carmo Pérez, de 75 anos de idade, era natural do Chile. A causa da morte ainda é desconhecida e apenas após a perícia que a Polícia Civil vai divulgar o que aconteceu com a chilena na cidade do Prado. Olha, o motorista de Uber, de Teixeira de Freitas, ele foi assassinado também na cidade do Prado. Lucas Barbosa de Souza, de 22 anos de idade, foi encontrado com 5 perfurações e disparos de arma de fogo, próximo ao veículo Ford Ka de cor vermelha. O veículo estava abandonado na fazenda São Jorge, nos fundos da UPA da cidade do Prado. Populares encontraram o corpo na tarde do último sábado e acionaram a polícia militar. Segundo informações, Lucas era morador de Teixeira de Freitas e era motorista de aplicativo. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando teria saído para trabalhar. Ele pegou sua primeira viagem, sua primeira corrida no Popular por volta das 9 horas da manhã e desde este momento a família teria perdido totalmente o contato com Lucas, apenas encontrando de forma triste o corpo do jovem trabalhador. Olha, o guarda municipal, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de sua própria residência. O guarda municipal de Itamaraju, ele foi encontrado sem vida em Itamaraju, e o fato foi o seguinte: o servidor público José Viana das Virgens, de 55 anos de idade, olha, o José Viana, ele era muito conhecido por Esquerdinha. Ele foi encontrado morto no interior de sua residência, já em estado de decomposição. Esquerdinha não era visto há cerca de 2 dias. Policiais militares da 43ª CIPM atenderam a ocorrência e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil. José Viana, do Esquerdinha, morreu com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. A sua própria arma de trabalho foi encontrada ao lado do corpo. A polícia está investigando o que teria acontecido, o que aconteceu, mas a princípio está tratando um caso como um possível suicídio. Olha, 2 homens morreram na BR, 030, no sudoeste da Bahia. 2 homens de 29 anos e 46 anos de idade morreram na noite do último sábado em um grave acidente de trânsito no município de Palmas de Monte Alto, no sudoeste baiano. No acidente, Elismar da Silva Nogueira e Romilson Araújo da Trindade morreram no local por volta das 23 horas na BR-030. Conforme informações divulgadas ainda pelo primeiro batalhão, pelotão da 4ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, os homens estavam em uma motocicleta Honda CG-125 quando colidiram contra um caminhão Mercedes-Benz emplacado no município de Carianha. Os ocupantes da moto chocaram no fundo do caminhão, que estava parado às margens da BR-030, no sentido do município de Malhada, causando a morte instantânea das vítimas. O motorista do caminhão, ele fugiu do local do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Guanambi e a Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar a causa dessas 2 mortes de acidente de trânsito na BR-030. Muito bem, Kátia Gomes, Marcos Bezerra e você do JND. Nossa viatura virtual retornará amanhã com muitas notícias, municiada do setor policial. E você continua aqui com o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, no retorno de Kátia Gomes e sempre na presença de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Tamo junto, hein? É isso aí, os 3 aqui novamente no Jornal do Meio-Dia. Rapidamente, gente, resumindo aqui informações para vocês, porque vamos ter que finalizar o programa, já estouramos o tempo. Olha, imprensa internacional repercute a morte do lutador Leandro Lou. Lou mesmo, né, Marcos? O nome dele, né? Leandro Lou. A morte do octacampeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lou, de 33 anos, baleado na cabeça durante show em São Paulo, ganhou repercussão na imprensa internacional hoje. Segundo informações aí, o Lou teria sido provocado em meio a uma discussão no clube sírio, ali na zona sul da capital paulista, no último sábado. Em um primeiro momento, o lutador derrubou o policial. Segundo um amigo dele, que deu entrevista ontem, né, a 2 canais de TV que eu estava assistindo, o policial chegou criando confusão, pegou uma bebida lá na mesa deles. Aí o Leandro chegou para ele e falou: deixa aí a bebida, a garrafa não é sua, é nossa. O cara não gostou, ele foi lá e imobilizou o cara. Aí o cara, parece que segundo o amigo dele, não gostou. Aí o cara dá uns passos para trás, saca a arma e atira no Leandro, né? Infelizmente. Então, eu cheguei a ver um vídeo, né, que mostra o momento que ele atendido pelo SAMU, né? Um médico no local foi o primeiro a atendê-lo, depois o SAMU chega. Infelizmente, o Leandro não resistiu e acabou falecendo, né? O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, confirmou a prisão do PM no domingo, tá? Que é o policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso, que quando atirou, né, no rapaz, ele saiu do local, tá? Ele saiu do flagrante, algo desse tipo. O corpo do atleta Leandro Lô será sepultado hoje no cemitério do Morumbi, Zona Sul também de São Paulo. Então, a imprensa internacional repercutiu muito o caso. A BBC divulgou o seguinte, a emissora pública aí do Reino Unido, no caso é uma emissora pública lá, né, perdão, do Reino Unido, ela destacou a carreira de Leandro Lô, a BBC, classificando o atleta como um dos mais bem-sucedidos da história do jiu-jitsu. O veículo de comunicação detalha também os eventos que levaram destacou também, detalhou, né, sobre o que aconteceu lá, como o Leandro morreu. A Fox Sports, canal de televisão norte-americana, ressaltou os inúmeros tributos prestados ao lutador nas redes sociais. A ABC, emissora pública da Austrália, frisou a carreira vitoriosa de Leandro Lô, afirmou que a sua morte chocou a comunidade do mundo da luta. New York Post também repercutiu aí com informação. E MMA News também publicou informações. Triste, né, Marcos? Nossos sentimentos aí a familiares, amigos. Uhum. Do lutador de jiu-jitsu, Leandro Lô.
Isso.
Bem, antes de finalizar aqui, só quero falar novamente, eu comentei no início do programa, que ontem, dia 7 de agosto, dia da Lei Maria da Penha, né? E tem uma frase da Maria da Penha que diz o seguinte, a vida só começa quando a violência acaba. Então, você, mulher, que convive com algum homem que sempre... né, infelizmente, age com violência contra você, seja física ou moral, não aceite isso, acabe com isso, basta apenas fazer uma ligação. Diz que 190, Polícia Militar, 180, também você pode ligar, tudo ligação gratuita. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, completa 16 anos com avanços no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste ano de 2006, eu entrevistei a Maria da Penha. Em 2007 também, logo que fez um ano, eu entrevistei a Maria da Penha, né? E eu nunca esqueci do que ela falava, né, em relação à violência contra a mulher. Ela que sofreu por muito tempo e, inclusive, ficou de cadeira de rodas por causa da violência que ela sofria do companheiro. Então, você, mulher, não aceite nenhum tipo de violência, tá bom? Chega! Estamos no Agosto Lilás, vamos falar sobre essa campanha, sim, aqui no Jornal do Meio Dia durante este mês, tá bom? Lei Maria da Penha completa 16 anos na defesa dos direitos das mulheres. Lembrem-se, mulheres, vocês têm seus direitos, têm direito à defesa também, tá? Bem, Marcos Bezerra, vamos encerrar aqui então?
Vamos lá.
A edição desta segunda-feira, 8 de agosto... do Jornal do Meio Dia fica por aqui, que se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Obrigado aí, viu? Ótimo retorno. E a gente curtiu o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.